Fala pessoal, estamos aqui hoje com o meu amigo Felipe Bittencourt, mais um podcast. Filipão,
E aí?
brigadão pela honra, cara, você é o cara.
Eu que agradeço, cara.
Cara, não sei se você já chegou a ver o podcast do Otávio, né? Os podcasts que a gente está soltando aí. O modelo de podcast é tipo para o pessoal conhecer a sua história, né? Apesar de que a gente contou um pouquinho lá no palco do Arcade, até a gente postou o vídeo, a gente só contou meio que seu momento cápsula em diante, né? Depois que você me conheceu em diante, a gente não estava muito preocupado contar a sua história, mas aqui a gente quer contar a sua história, a gente quer saber, tipo, a curiosidade nossa de todo mundo é, tipo, de onde você veio, né? Já veio de uma família milionária também, correto?
Ah, sim.
Como que foi nascer em berço de ouro e tal, essas paradas, tudo, todo mundo quer saber essas paradas, velho, tipo, como que é nascer rico, entendeu? Então começa, tipo assim, começa do começo, né? Como que é nascer rico, velho?
Então, não é bem assim não, mas vamos lá. Sou valadarense mesmo, né? Já moro aqui há 32 anos. Então, como se diz, nasci e vivi aqui. Meu pai toda a vida foi empresário, empreendedor. Meu pai, ele tinha mexia com carroceria. A minha mãe, funcionária pública, toda a vida trabalhou na escola. E a gente toda a vida teve uma vida muito simples, né? Porque mesmo meu pai sendo empresário, o meu pai, ele nunca foi um empresário de muito sucesso. Ele já teve os seus picos já de ganhar dinheiro, ter carro do ano, mas nunca foi um empresário que teve aquele sucesso full, que é ficar rico, milionário, nunca passou por isso. Mas a nossa vida foi trabalhar desde novo. Então eu fui criado dentro de negócios. Meu pai, quando ele trabalhava com carroceria,
Então,
eu ficava.
empreendedorismo já veio de
Já vem de
criação,
berço.
já, né? De
Sim.
berço.
E eu fui criado dentro da oficina dele, praticamente. Então eu já ouvia, desde novo, ele negociando, comprando, vendendo, fazendo algumas negociações. Então essa expertise de trabalhar com comércio veio de berço, eu posso dizer. E com isso eu fui crescendo com o pensamento de sempre querer mais. E meu pai nunca foi um pai que me deu vida boa. Minha mãe nunca teve condição. E meu pai nunca foi aquele pai que chegasse e falasse: Ah, Felipe, toma aqui, eu tô te dando isso aqui de presente. Não, eu
Vocês
te.
sempre foram casados ou você tiver pais separados também?
Não, sempre fui casado.
Tá. É porque muita gente teve pais separados, né?
Não, não. Meus pais me
Vocês estão
separaram
juntos
agora
até. Ah,
depois que
separado?
minha mãe faleceu, né?
Ah,
Acabou,
entendi.
então aí ela faleceu.
Sim, então
Mas
até o fim da vida,
foi até o
tranquilo.
fim da vida
Legal,
juntos.
legal. Isso é importante que isso forma. O fato de crescer com um pai separado, ele tem um impacto também na vida da gente, né? Que eu tenho, tipo, a maioria das pessoas que eu conheço também teve pai separado. Hoje em dia isso acaba sendo muito comum, né? Mas é legal que você não teve isso. Show de bola.
Não, os meus pais foram juntos, foram pais de verdade, cuidaram mesmo, a minha mãe principalmente. Minha mãe, até o fim da vida dela, ela foi uma pessoa que ela me apoiava em tudo. Portanto, quando eu comecei a me envolver com o comércio, eu até
Quantos anos você
contei,
começou a trabalhar?
com 9 anos de idade eu já tinha um remendo de bicicleta, eu remendava pneu de bicicleta. Eu já queria
Legal.
ganhar meu dinheiro. Então eu chegava, os meninos chegavam da escola, eu levava lá para casa, desmontava o pneu, remendava a bicicleta deles ali e ganhava uns 50 centavos, ficava rindo à toa. E
Legal.
com o tempo foi passando, aqueles 50 centavos ficou pouco, eu falei, não, eu preciso de coisa melhor. Aí quando estava no auge do CD, do PlayStation, então tinha muito CD arranhado. E eu descobri um cara que ele tirava arranhão de CD. Eu falei, cara, esse cara é ninja, esse cara faz coisas que ninguém faz. Ele ganhava muito dinheiro, que os outros levavam pra ele lá 50, 100 CDs e cobrava R$ 1. Aí eu peguei um dia, eu cheguei pra ele e falei, cara, me ensina, eu queria aprender a fazer isso aí. E o cara, muito humilde, pegou e falou, ah, cara, pode, eu vou te ensinar, porque eu não dou conta e realmente eu posso te ensinar. Ele foi, me ensinou como é que fazia tudo. E como eu já trabalhei dentro de oficina, então era maquinário mesmo, eu falei, cara, eu vou aprender a fazer isso aqui e vou ganhar dinheiro tirando arranhão de CD. E comecei a ganhar dinheiro. Ganhava, tipo assim, R$ 100 por semana, R$ 150
O
por
salário
semana.
mínimo era o quê?
Na época devia ser uns 300. Não
Pois
era
é.
muita coisa, não. Mas assim, na época que eu ganhava já era muito próximo a um
Já
salário para um menino de 12,
tá
13 anos.
doido, muito dinheiro.
Então, aí eu comecei a fazer isso, né? Até que chegou um ponto que aquilo já não me satisfazia. Falava, ah, não quero isso mais, não. Agora eu quero alguma coisa melhor. E eu gostava muito de tecnologia, desmontar as coisas.
Fuçador igual eu, você
Muito.
desmontou os trem.
Toda a vida foi estragava tudo que eu via, eu queria desmontar para ver o
Eu
que tinha
também.
dentro.
Como criança, cada brinquedo meu eu desmontava ele, velho. Entender como que ele funcionava.
Mais ou menos assim também, a minha criação foi assim. E isso eu peguei, tinha um curso que veio de Maringá para fazer em Valadares de manutenção de computadores. Na época era muito dinheiro, eu sei que era 3 salários mínimos na época, era dinheiro que minha mãe não tinha condição, meu pai na época não estava tão bem de situação, e eu recorri a uma tia minha, que é minha segunda mãe. Falei, tia, preciso de minha ajuda, Eu não tenho onde tirar esse dinheiro, minha mãe tem só um salário que ela pode me dar. Me ajuda a poder fazer isso aqui, eu te pago. E essa tia, como dizer, o coração dela é maior do que o mundo. Ela pegou e falou: não, claro que eu vou ajudar. Juntou todo mundo da família e falou: não, você vai fazer o curso sim. É a
Legal.
oportunidade sua, você vai fazer. E eu fiz esse curso e me destaquei como melhor aluno, porque realmente é o que eu queria. Quando
Sim,
você
você
faz o que
encontrou a coisa
você
que você estava
quer,
apaixonado, né?
exatamente. Quando você faz o que você quer, você se dá o melhor e você consegue extrair o melhor.
Sim.
E com isso eu consegui me destacar. Na aula, o professor, ele ficou assim tão admirado com a minha intensidade de querer aprender, que ele ficava, eu ficava, às vezes acabava o nosso período, ele queria que eu ficasse a aula, outra aula, até mesmo para poder ajudar ele,
Ajudar ele
fazer alguma
botando.
coisinha, dar um cara, vá, resolve isso aqui para mim, ajuda o menino, ele tá precisando. Então a gente criou uma amizade nesse meio, durou uns 2 anos. Ele foi embora para Maringá e a gente só conversava pelo, se eu não me engano, é SMS, é ICQ, era ICQ na época. A gente conversava pelo ICQ e ele me ajudava em algumas dúvidas, e só que a amizade com a distância acaba. E acabou que eu queria trabalhar com qualquer coisa que fosse da área de informática. E eu pedi emprego para todo mundo, só que eu era muito novo, eu tinha 15 para 16 anos, ninguém acreditava, né, que eu poderia ter um potencial naquele ramo, que era um ramo que na época era só os caras mais top
Era
que
muito caro, né,
era
velho? Tipo, eu
muito.
lembro que um computador, nessa época aí, mais ou menos, você tá falando, um computador era tipo 4, 5 mil reais ou mais,
Exatamente.
né? Tipo, era uma coisa que só uma pessoa muito rica tinha, não tinha nem muito acesso à internet, né? Era uma coisa muito difícil, aquele negócio do pulso, né? Tipo,
Era muito caro. Era. Eu lembro que
era tudo em
quando.
dólar, era dolarizado tudo, né?
Até hoje tem muita coisa que é cotada,
A
na
informática é
verdade, em todo em
dolarizada,
dólar.
né?
Aí aconteceu que eu procurei. Falei: olha, eu vou procurar emprego. A minha mãe toda a vida tentou me ajudar. Chegava também, pedia às pessoas que conhecia, falava: olha, ajuda ele a arrumar um emprego e tal. E a gente vê a dificuldade muito grande de começar a ingressar no mercado de trabalho, ainda mais a pessoa nova. E com isso eu fiquei muito chateado. Todo mundo que eu pedia ajuda, ninguém ajudava. Um dia eu tinha uma prima minha que estava trabalhando em uma empresa de informática. Eu cheguei para ela e falei: olha, eu preciso muito trabalhar, nem que seja de graça. Eu preciso de entrar para poder mostrar que eu sei fazer, eu tenho potencial para isso. E eu só preciso de uma chance.
Você dava quantos anos nessa época?
Nessa época eu estava com 15 e ia fazer 16.
Show.
Aí aconteceu que ela conversou com o pessoal e o pessoal me chamou para entrevista. E nessa época eu tinha cabelo lisinho, tinha brinco, tipo assim, era aquela modinha da época.
Das modinhas.
Quando eu cheguei para conversar com esse ex-patrão meu, eu cheguei, eu sentei na sala dele, ele era muito sério, era um cara que nem sorria praticamente. Eu cheguei para conversar, ele só olhou com a cara feia para mim e falou assim: o que você está querendo? Aí eu falei: rapaz, eu preciso muito trabalhar. Ele falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: olha, eu sei mexer com o computador. O que você me mandar mexer com o computador, o que eu não souber, eu vou aprender e vou fazer com qualidade. Ele virou e falou assim: mas você usa brinco? Você usa isso? Eu falei: não, não uso mais não. Ranquei na hora, tinha uma lixeira, joguei no lixo. Ele falou assim: olha, eu não posso te contratar, eu vou te passar para o setor que é responsável, você conversa com o rapaz. Quando eu cheguei na frente do Alcides, que era o diretor na época, eu falei: cara, eu preciso muito trabalhar. Qual que é a oportunidade que você tem para me dar? Ele falou: olha, infelizmente, realmente lá eram umas bancadas e todas elas estavam ocupadas, né? Eu fui lá dentro e vi. Ele pegou e falou: olha, tá vendo? Tá todo mundo ocupado, a gente não tem vaga no momento, mas deixa seu nome aí que eu vou te chamar quando der. Aí eu baixei a cabeça, eu pensei: cara, não, não, não posso sair daqui com não, eu não posso sair daqui com não.
Legal,
Aí eu cheguei
igual eu.
para ele e falei: cara, não, não, não vou embora agora. Eu quero que você me dê essa vaga. Vou fazer melhor. Me dá a oportunidade para lavar o seu banheiro. Me dá a oportunidade para limpar aqui a assistência.
Show.
Me dá a oportunidade para
Isso
entrar no
aí que
seu
faz toda a
negócio.
diferença.
Com certeza.
Essa entrevista de emprego que no, com o entrevistador não tem como recusar a pessoa, né?
Ele pegou e foi nesse momento aí que ele, tipo assim, ele viu que o meu interesse era trabalhar. Então ele pegou e falou: cara, mas você está disposto a trabalhar de graça? Falei: literalmente, pode me dar a oportunidade. Se você vê que vale a pena, você pode me dispensar na primeira semana. Se você
Vê que não vale a pena
não
para mandar
vale, você
embora.
me manda embora. Que você fez errado, você pode mandar embora. Ele falou: cara, eu vou fazer o seguinte: não tem a vaga, eu vou te colocar aqui dentro, você vai sentar na bancada com duas pessoas e você vai ver o que ele faz e você vai aprendendo. E nisso, eu cheguei no outro dia, feliz da vida, cheguei pro meu pai, falei: pai, consegui um emprego, eu preciso de uma bicicleta agora, que é do outro lado da ponte, que tem uma ponte que separa o bairro, né? E acabou, falei: eu preciso de uma bicicleta, porque eu não vou receber nada, não vou ganhar nenhum real, mas eu quero trabalhar. Aí meu pai, na época, estava muito complicada a situação dele, ele falou: não, eu vou resolver. Eu sei que ele foi lá e montou uma bicicleta para mim, eu tenho até a foto de uma bicicleta que ele achou num dia na rua e falou, tirou a foto, falou assim: eu lembro disso aqui como se fosse hoje, ele mandou há poucos dias. E ele, tipo assim, porque quando eu comprei o Camaro, ele tirou a foto de um Camaro e falou assim: cara, você não sabe o que veio na minha cabeça aqui hoje. Ele teve esse essa, veio essa imagem nele e depois ele me lembrou disso. Aí eu peguei, ele comprou uma bicicletinha velha lá e me entregou e falou, olha, é, daqui pra frente tá aí, você vai, o que você precisar poder te ajudar, eu vou tá com você. Uhum. E esse trabalho foi uma coisa engraçada, porque eu cheguei lá, eu cheguei como uma pessoa rejeitada. Quando você chega num local que você não é bem-vindo, você sente aquele clima.
Uhum, você sente na hora.
E acabou que eu tinha só essa prima minha que ela me apoiava lá dentro, ela me ajudava no que podia. E eu senti uma rejeição muito grande. Eu falei, cara, eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou ter que mostrar que eu sei fazer. E eu vi os pessoal fazendo, eles iam almoçar. Tinha um horário de almoço. Na hora que eles iam almoçar, eu ficava e eu montava as máquinas. Uhum. Quando chegava, tinha a máquina montada. Aí o Alcides falou, cara, você não pode fazer isso. Eu falei, não, cara, eu fiz para te mostrar que eu tenho competência para fazer. Ver se eu fiz certo e tudo. E com isso, ele pegou e começou a dar mais visão. Ele falou, não, vou dar mais uma atenção para esse rapaz.
Né,
para ele ver. E com isso, eu fui aprendendo. E chegou um ponto que eu me destaquei tanto nesse setor. Que esse setor, o Alcides, ele era tipo um diretor, então ele não tinha como tomar conta, não tinha como fazer as coisas. Ele falou, Felipe, olha, a partir de hoje eu preciso que as máquinas sejam montadas em padrão ISO, com qualidade extrema, e eu preciso que vocês resolvam isso aqui para mim. Nós juntamos a turma e fizemos uma qualidade lá, um padrão ISO que a gente qualificou como padrão uhum. ISO, e aquilo ficou na época, a gente vendia muito, era uma distribuidora que ela vendia média de 60, 70 computadores por dia.
Caraca,
a gente tinha que montar todos os computadores. E com isso a gente foi crescendo, esse setor foi crescendo, eu fui me destacando, até que um dia, eu não sei o motivo, esse patrão meu, ele cismou que queria me mandar embora. Uhum. Acho que todo funcionário fica muito tempo na empresa, ele vai acomodando, eu acho que isso acontece em toda empresa, eu também uhum. como empresário eu já notei isso. Quando o funcionário vai ficando muitos anos, ele vai ficando acomodado, acaba que ele não consegue produzir tudo Sim. que ele tem potencial. Ele pegou, me mandou para uma salinha de 2 metros quadrados, e simplesmente falou assim, olha, a partir de hoje você trabalha aqui. Eu trabalhava numa sala linda, com ar-condicionado, fui pra uma salinha, tipo uhum. uma rejeição. Uhum. Falou, a partir de hoje você vai trabalhar
castigo,
aqui.
Né? Tipo cantinho do castigo.
Mais ou menos isso. E falou, olha, a partir de hoje você vai consertar a fonte de computador, Nossa. Porque não tem mais nada pra você fazer na empresa. Aí eu peguei e falei, ah, já que não tem nada pra fazer na empresa, eu vou ter que consertar a fonte de computador. E, cara, foi um trem muito engraçado, porque eu nunca tinha feito aquilo na minha vida, nunca tinha mexido com um conserto em geral mesmo, coisa queimada e consertada. E eu consegui sobressair de uma forma tão grandiosa que eu me tornei um dos funcionários principais da empresa depois disso. Depois disso eu fui o melhor funcionário, eu consertava processador, coisa que ninguém fazia. Sim. Eu me destaquei em todas as vezes que ele tentou me sabotar, eu me destaquei. Uhum. Não foi a primeira vez que ele tentou me sabotar também, não. E teve uma época também que a gente pintava, chegava notebooks para nós arranhados, a gente tinha que deixar ele com qualidade para venda. Uhum. E ele chamou um cara... Mandou o cara fazer um orçamento, o cara falou um absurdo, porque era notebook, na época custava R$3.000, uhum. o cara cobrou coisa de R$60 para pintar um notebook. Eu olhando a conversa, e infelizmente eu olhei e falei, não, cara, tá caro. Eu falei, não, tá caro, isso aí não vai rolar. E o meu patrão olhou para mim e falou assim, mas tá caro, você resolve? Tipo, me desafiou, eu falei, eu resolvo por R$20 cada um. Ele olhou e falou assim, então tá bom, se você não resolver na frente de todo mundo, se você não resolver, você tá demitido. Eu falei, beleza então. Eu falei, se eu posso comprar o material que eu preciso? Ele falou, pode, já tá liberado. Comprei todo o material, coloquei lá e comecei a invernizar todos os notebooks. Uhum. E quando os primeiros, assim, foi, eu tive um amigo que mexia com pintura, fui nele, falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, minha cabeça tá no osso ali, eu preciso de ajuda. Ele foi, me ensinou mais ou menos, falou, ó, tem que fazer assim, assim, assado, já tinha uma noção. Ele falou, cara, faz isso que vai dar certo. Aí eu comecei a fazer, o primeiro ficou bacana. O segundo, eu fiz uma parada mais doida na minha vida ainda, que eu peguei um outro, só eram dois sócios, eu cheguei no outro patrão e falei, olha, eu vou fazer um notebook. Na época existia o Ace Ferrari. E era tipo assim, era coisa de R$10.000, um notebook muito caro. Aí eu falei, olha, eu vou fazer um Ace Ferrari pra você. Ele falou, duvido, com o seu nome em cima ainda. Ele falou, ah, não acredito, não. Eu falei, então tá bom. Eu mandei fazer um adesivo, fiz um notebook todo personalizado, vermelho, Ferrari mesmo pra ele. Aquilo acabou, aí eu virei o cara de novo na empresa, mais uma vez eu sobressaí.
Você ficou quanto tempo nessa distribuidora?
Foram 9 anos.
9 anos. E como que você resolveu sair e você saiu e fez o quê?
Então,
você resolveu sair, te demitiram? Como que foi essa transição?
Na verdade, a saída foi até um pouco complicada, porque foi quando aconteceu uma operação, aí quando tudo era comprado em dólar, aconteceu uma operação e o meu patrão comprava dólar para comprar mercadoria. Uhum. Então essa operação acabou que houve muito problema na empresa, a empresa praticamente ela praticamente faliu mesmo. Uhum. E a gente continuou trabalhando lá, teve uma proposta, falou assim, olha, vocês não vão trabalhar com salário mais, vocês vão trabalhar agora, tipo assim, ah, se a gente vender X, a gente vai pagar. E eu topei, falei, cara, tô dentro, vamos junto. E só que nessa época eu tomei a decisão que foi, falei, cara, eu preciso fazer uma coisa pra mim, fora, porque se eu continuar dessa forma, eu vou acabar ficando desempregado.
Sim.
Aí, e meu patrão tinha um bloqueio. Toda vida eu quis montar a Bittencourt e ele nunca deixou. Eu tentei montar, eu montei a loja de roupa, trabalhei, me dei mal, não foi muito bom, não era meu ramo. Depois eu fiz uma lan house, passei muita raiva também, porque eu não ficava no negócio, então não deu certo. Aí a Bittencourt foi depois disso aí, a Bittencourt, eu falei, foi em janeiro de 2011, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. E o meu cunhado, ele é um cara muito doido, ele chegou e me deu um ponto de comércio que, pra mim colocar mercadoria, eu precisava de 100 mil reais. Eu não tinha dinheiro, eu falei, cara, como é que eu faço? Ele falou, velho, pega caixa de papelão e coloca. Tudo que é produto que você conseguir botar no distribuidor, eu tinha acesso. Ele falou, coloca caixa em tudo, você vai trabalhar lá por enquanto, vai colocando dinheiro aqui dentro.
Ele que te deu essa ideia.
Ele que me deu essa ideia. Aí eu peguei, tudo era caixa.
Era só tudo mostruário, então.
Isso. Era tudo mostruário. E foi muito engraçado, que eu até comentei com você que eu chupava cana e assoviava ao mesmo tempo. Eu tinha que consertar notebook, porque eu comecei... tudo meu começou com conserto de notebook. Eu ganhei muito dinheiro consertando notebook também. Então, eu comecei a consertar notebook, montei a loja na frente. Falei, eu vou colocar uns produtinhos. Na época era aqueles celulares Xing Ling. E eu comecei a fazer... Eu ia lá na Maximic, buscava, voltava correndo e vendia na Bittencourt. E eu fiquei nesse trajeto durante 4 meses. Aí, um dia, eu cheguei pro meu patrão e falei, olha... Tá ficando difícil pra mim, eu não tô aguentando, porque eu trabalhava até 6 na empresa e de 6 até 11 na Bittencourt. E a minha esposa ficava na Bittencourt tomando conta enquanto eu não tava lá. Aí eu tomei a decisão, eu falei, olha, infelizmente eu não tenho como fazer as duas coisas. E ele chegou, ele falou, cara, me ajuda no que você pode fazer, porque só eu pintava notebook, eu fazia algumas coisas que era só eu fazer. Eu falei, não, eu vou fazer pra você tudo que eu puder fazer lá, eu vou fazer lá, que lá eu vou estar em cima, eu vou estar fazendo o meu e o seu. Isso durou mais uns 2 meses, eu lembro que foi mais uns 2 meses até o dia que realmente teve o desligamento completo, que foi até esse patrão que ele era mais bravo, ele foi lá na minha loja um dia e chegou, cara, vim cá te comprar a loja, do nada. Aí eu
queria comprar a loja?
Chegou lá 8 horas da manhã, eu abri na loja, falou, vim cá que eu vim comprar a sua loja. Eu falei, não, vem entrar dentro, eu tô normal. Aí ele conversou com todo mundo e falou, cara, como é que é? Qual a proposta que você quer na sua loja? Eu falei, olha, infelizmente eu não vou vender porque eu preciso dela e é dela que eu sobrevivo hoje. E tipo assim, eu já tinha sentido o gostinho de ser empresário. Então eu não queria mais voltar. Ele quis me dar uma parte da empresa, falou, eu te dou 50% da empresa, a parte técnica e você me dá só a frente de loja para me vender. Eu falei, não, cara, eu vou ficar sozinho. E de parte desse dia houve um encerramento até na amizade.
Então, na relação,
acabou. Ele ficou bolado comigo, o outro patrão é amigo meu até hoje, muito amigo por sinal, mas esse encerrou ali e ele me tinha como Filipinho, ele me tinha como o querido lá, mas quando você fala não para as pessoas têm que também saber ouvir ou não, e ele não soube.
Sim, as pessoas não sabem, é normal.
Aí foi onde começou a jornada da Bittencourt. A Bittencourt foi um sucesso de... Bom, eu falo que a Bittencourt foi 3 dias de razão, falei, foi 3 dias que eu tive certeza de tudo que eu estava fazendo estava certo. A Bittencourt, eu inaugurei ela em dia 11 de janeiro de 2011, foi uma sexta-feira, eu trabalhei sexta, sábado e domingo e vendi 30 mil reais sem ter um real de estoque. Eu fiz uma promoção, fiz uma coisa de doido, falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção.
Você foi buscando e entregando.
Aí eu corria, eu chegava o cliente na loja, eu quero um celular tal, tal, tal. Falei, eu já ligava lá, falava, olha, fulano, tem? Não, beleza, aqui, vou fazer para você aqui, tal, tal. Já dava um desconto especial pro cara que ninguém tinha, por quê? Porque eu só buscava e entregava. Aí eu corria lá, na minha motinha.
Dropshipping dentro do...
da cidade. Da cidade. Aí aconteceu, cara, aconteceu. E aí eu tive muitas pessoas na minha vida que me ajudaram muito. Uma delas foi o Ramon, que é o meu cunhado, ele chegou. Um dia ele me chamou minha atenção, tipo assim, eu fiquei chateado pra caramba porque eu fechava pro almoço. Aí ele me pegou saindo pro almoço e ele é comerciante nato, ele chegou, parou na porta e falou, volta pra dentro.
O varejista Ramon era dele,
era,
né?
Dele,
era dele, isso. Supermercado, eu lembro da minha infância.
Eu saindo pra porta assim, e, tipo assim, ele na porta, eu saí, ele já parou o carro e falou assim, onde você vai? Eu falei, eu vou almoçar. Ele falou, volta pra dentro, manda sua esposa trazer seu almoço dentro da loja, no balcão. Tá, eu falei, como assim, cara? Ele falou, cara, esquece isso, a partir de hoje você é empresário, a partir de hoje você não sei, né? Começa, só fecha a hora de ir embora mesmo, dormir.
Tá certo.
E eu aprendi muita coisa com ele, com muitas pessoas.
Esse negócio de conceito de fechar para almoço tem que levar. Não serve pro comércio, porque o comércio, a pessoa que compra no comércio, ela trabalha, porque ela tem que ter dinheiro. E, tipo, para ela trabalhar, o único horário que ela tem livre para gastar é o horário de almoço ou fora do horário comercial. Aí as lojas estão fechadas. Então, negócio de fechar para almoço, para quem tem uma coisa de comércio, é até bobeira, né?
É complicado. Não, não teve como. Aí quando eu abri os olhos, eu falei, e eu vi todos os meus erros, todos os meus negócios passados. Eu vi tudo que eu fiz de errado com o conserto da Bittencourt.
Enquanto você não se dedicava, que
Eu não
prazer.
dedicava, não tinha resultado. A loja de roupa, eu tinha as roupas que ninguém tinha, porque eu conseguia comprar, eu sou muito bom comprador, mas eu não conseguia vender. Por quê? Porque eu não me dedicava o que tanto que precisava. E na Bittencourt eu tive toda essa visão. Quando eu entrei para dentro, eu falei, agora eu tenho que entender por que que nas outras eu não vendia e a Bittencourt vende. E a Bittencourt eu fui aprendendo, fui cada dia aprimorando mais, aprendendo mais, buscando muito conhecimento. E até o dia que eu cheguei, falei, a loja já não está suportando mais, eu preciso de crescer. Aí foi aonde a maioria dos empresários quebram a cara, porque não adianta você ter 10 comércios e você não tem controle dos 10. E eu cresci desordenado. Foi o meu maior erro.
Todo mundo cresce desorganizado, isso é normal.
Foi o meu maior erro, porque eu cresci, eu montei uma loja no Pérola. A
Eu
loja do
lembro.
Pérola, de início, ela deu um impacto tão grande, que foi uma loja de
O
esquina.
Pérola, ele tem, tipo, sua vida própria, né, meu? O Pérola é tipo aquela ruazinha ali na Vale Formoso, ali, aquilo ali é igual um centro, né?
Né? E eu fiz uma promoção, eu lembro, tinha uma caixinha de som branca, na época eu não vendia mais branco, eu tinha um estoque dela, eu tinha umas 50, eu falei, cara, vou vender isso a R$ 1
Tá doido.
para chamar atenção. Rapaz, fez uma fila na porta da loja e aquilo, na época lançou um MP3 também, eu lembro que eu comprava de 9, vendi de 10. Eu não vendi para ganhar dinheiro, eu
Sim,
vendi
foi
só
pra
para atrair, foi
captar o
o olho de
cliente.
piranha que eles falam, né, que é para
O
atrair
olho
o
de
público,
piranha.
atraiu. E eu consegui fazer isso na Bittencourt. E foi um estrondo, aquela loja vendeu horrores, aquela loja bombou mais que a do Vila Isa. Eu não consegui entender por que que nela eu consegui ser muito melhor do que na do Vila Isa no início. Aí as coisas vão encaixando, eu tinha muito mais dinheiro, eu tinha muito mais estoque, eu tinha muito mais conhecimento e ela bombou. Só que ela bombou enquanto eu estava lá. E essa loja foi engraçado que ela tinha, se eu não me engano, ela tinha 10 metros quadrados, ela era
Sim, ela é
pequena. Ela
pequenininha.
era uma fachadona, porque ela era na esquina, mas a fachada era grande, mas a loja era pequena. E aquilo eu falei, cara, preciso crescer essa loja. Aí foi o meu maior erro pela segunda, terceira vez. Eu aluguei mais um ponto, cresci a loja, dobrei o tamanho, tive que dobrar o estoque, tudo dobrado, e o comércio ele tem altos e baixos. Eu lembro que teve uma alta do dólar que atrapalhou o comércio muito e fiquei prejudicado, mas eu continuei mantendo as duas lojas dando muito dinheiro ainda. Aí foi até que você montou seu primeiro negócio comprando computador comigo lá, e nessa época eu tava com as duas lojas. E aí eu peguei, aí eu já não tinha mais aquela vontade de ficar mais no Pérola. Eu já queria ir pro centro. Eu falei, cara, minha loja tem porte pra ir pro centro. Eu tenho mercadoria hoje para atender
Pro
clientes
centro.
de central. Aí eu falei, vou
Eu
montar
lembro
no
quando você
centro.
lançou no centro.
Então aí eu peguei e falei, eu vou abrir no centro, vou fazer um teste. Se der certo, eu continuo. Se não der certo, eu fecho uma das três. Aí eu abri a do centro. E a do centro vendeu também, mas não foi coisa, não foi o que eu esperava. Eu esperava que se vendesse R$ 100 no primeiro mês, não vendeu. Vendeu coisa de 20 mil, eu fiquei muito chateado.
Que o aluguel no centro, os custos,
Tudo
tudo é
é muito
muito
mais
mais caro,
caro.
né?
Aí foi onde eu peguei e tomei a decisão. Eu falei, olha, eu vou ficar com ela mais um tempo e vou vender a loja, não vou fechar. Porque quando você fecha, você está derrotado. Eu falei, eu não quero me derrotar, eu vou vender ela, porque assim pelo menos eu vou estar com a
Você conseguiu
consciência.
vender ela?
Vendi as duas, vendi a do centro.
E a do
Não,
pé?
na verdade, eu vendi a do centro primeiro e fiquei com a do Pérola durante um tempo. Foi
Durante.
quando você foi lá na loja e você foi falar, ah, Felipe, pô, cara, faz isso aqui que isso aqui é bacana.
Tá, chamei você pro marketing digital,
Eu
né?
tomei a decisão de focar um pouco, desfocar um pouco, porque nessa época já a Bittencourt já não dava tanto lucro, porque já os concorrentes nossos é muito, muito desleal, porque eu tenho hoje barraquinha de camelô que
É,
vende
que
os
não
mesmos
paga imposto,
produtos.
que não paga.
E vende os mesmos produtos. Aí acabou que eu, muito chateado com o comércio em si, eu falei, cara, eu preciso de mudar alguma coisa.
E eu já vinha buzinando na sua cabeça ali, né? Porque quem não viu o seu vídeo, né? Eu já vinha falando com você, né? Tipo, pô, véio, vem pro mercado de marketing e tal, e eu mostrando pra você quanto que eu tava ganhando, quanto que eu tava faturando. E você, cético, ah, não, esse negócio não é assim, não sei o que que tem e
É que
tal.
todo mundo que está no comércio físico, ele vê como é que fala? A dificuldade é muito grande em você fazer um faturamento. Ah, vamos falar de R$ 100. R$ 100 hoje no comércio físico é muito difícil. Não é qualquer comerciante que consegue
E daí
faturar.
você vê uma pessoa falando de R$ 100
Como se
dia, os caras
fosse
ficam em
coisa.
pé, como se
Se
fosse,
fosse R$ 100, né? Foi mais ou menos isso. Você chegava lá e falava, ah, cara, olha aqui. Ah, hoje eu já estou com R$ 100 aqui na conta. Eu, tá, nada, esse cara tá, esse cara tá querendo me derrubar no balango, velho. E até o dia que você chegou lá, eu lembro desse dia que você chegou falando do tesão de vaca, você falou do produto e tava faturando 100 mil e tal. Aí eu falei, cara, eu tenho que acreditar mais nas pessoas, porque eu não sou muito de acreditar em conto de fada. Eu não sou, tipo assim, eu levo muitas coisas assim, eu fico muito resguardado. Eu falo, não, eu vou me resguardar pra mim não. Eu já quebrei a cara com Telex Free, Bebom, tudo isso aí eu já... Na época, você empolga, porque as pessoas falam, ah, isso aqui é muito bom.
Mas é bom, porque depois que você toma umas porradinhas dessa, você fica muito mais inteligente, né?
Você, tipo, não, você fica...
Você começa a filtrar mais as coisas que chegam pra você. Você não acredita em tudo que as pessoas te dizem, né?
Você se prepara, né?
E daí, beleza, isso ouviu do tesão de vaca... Né, você ainda não acreditava muito e tal. Eu te convidei para ir no evento, né?
Você me deu o convite, na verdade, do Afiliados Brasil.
Foi do Afiliados Brasil. Primeiro evento. Eu tava fazendo o meu primeiro evento na época. O primeiro Afiliados Brasil que eu patrocinei. Que ainda era lá na Rebouças, né?
Isso.
E daí você foi e a gente tava lá. Aconteceu um incidente na sua loja, né?
Isso, você foi assaltado. Aí esse assalto foi uma...
Foi bom, né, velho?
A divisor de águas, na verdade.
Já tinha sido assaltado antes, as lojas?
Nunca tinha sido,
foi a primeira vez?
Primeira vez.
Nossa, que doideira. E tipo, a gente sempre, quando a gente olha pra trás, no momento que as coisas ruins estão acontecendo, a gente nunca vê como uma coisa boa, né? Mas quando depois que passa uma coisa ruim, a gente olha pra trás, a gente normalmente... As coisas ruins levam a gente para um caminho bom, né? Muda a nossa direção. Por causa desse assalto para você, eu julgo como foi uma coisa boa, cara.
Foi porque foi o divisor de águas, foi onde eu tomei a decisão.
Você acordar, né?
Tipo, ali mesmo.
Conta pra galera aí como que foi. Você tava na palestra, né?
Isso, eu tava vendo uma palestra e a minha esposa me ligou. Eu falei, tá me ligando, vou atender, né? Ela sabia que eu tava lá, eu falei, vou atender. Quando eu atendi, ela me falando, ah, Felipe, eu acabei de ser assaltada aqui agora, chorando, desesperada. Aí eu falei, mas como assim? Aí eu saindo de lá, dei de frente com você, parece que até assim, as coisas acontecem pra forçar a gente,
você, né? Falou bem na hora.
Você abrindo a porta e eu saindo, eu falei, pô cara, você não sabe o que aconteceu agora? Você falou, o que que é? Eu falei assim, cara, acabei de ser assaltado em Valadares.
Colocaram um revólver na cara da minha mulher, não sei o quê.
Aí eu saí...
É o que eu falei, que você sempre vende essa merda, esse livro desse troço.
Livro desse trem, abandona esse trem logo. Aí foi, o engraçado foi quando eu cheguei em Valadares. Porque a gente, eu sou muito de tomar...
Já chega meio desgostoso, né?
Já cheguei desgostoso e outra, eu sou muito de decisão. Foi nesse momento que eu falei assim, cara, chegou a hora de mudar, não serve mais. Não tá sendo mais o meu carro-chefe, então eu não vou dar tanto valor mais para ela, porque eu já não estou gostando mais do que está acontecendo. Foi onde eu tomei a decisão, falei, vou montar meu escritório, cheguei de lá, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha uma salinha lá, falei, vou reformar ela toda, e comprei uns notebooks, na época tinha um negócio de ter 10 notebooks, um notebook para cada perfil, saí comprando notebook de tudo, todo mundo, montei meu escritório e comecei a trabalhar. E os primeiros resultados foi engraçado, né? Porque, tipo assim, eu acho que a primeira venda, todo mundo tem uma dificuldade muito grande. Sim. Na primeira venda. E a minha primeira venda veio muito rápido. Foi um trem que foi uma surpresa muito grande. E eu falei, pô, cara, acabou, eu tô rico, acabou
mais.
Agora esse trem aqui é mamão. E agora eu acertei a boa, né? E aí eu comecei a eu fiz uma promessa muito forte lá no anúncio. E eu tomei um bloqueio para atividade por política. E eu perdi aquela conta. E eu fui tentar fazer com o outro perfil a mesma coisa que eu fiz no primeiro e não deu certo. Eu falei, cara, não é fácil, tem alguma coisa de errado, né?
Tem algum truque.
Aí foi aonde você vai conhecendo as pessoas. Eu tive que buscar conhecimento, buscar parceiros, buscar ajuda. No começo foi muito difícil, porque não tinha tantas pessoas que tinham o conhecimento que tem hoje.
Não estava tão disseminado também o conhecimento.
Não estava. Eram poucas pessoas que tinham. Quem tinha, queria só para ele. Ou vendia muito caro. E poucas pessoas realmente estavam abertas no mercado e falaram assim, não, estou disposto a ajudar. Foi o caso do Faruk, ele me ajudou. Ele pegou e falou, cara, vamos pegar seu produto, vamos vender ele. Eu vou querer só uma coprodução do que vender. Eu não quero nem um real de nada. Eu quero se vender, a gente vai ter... Não me pediu um real para tráfego. Ele só falou, cara, eu vou te ajudar. Eu vi que você é um cara bacana. E a gente começou a trabalhar e foi trabalhando. Só que quando você começa a ganhar dinheiro, você quer mais, você quer crescer mais, você quer ficar gigante do dia para a noite. Foi onde eu cometi o meu maior erro, que foi o quê? Eu tinha um produto que vendia, eu já sabia vender o produto bem, e eu caí na besteira e falei, cara, eu quero vender um produto que vende milhões, eu quero faturar milhões agora, está na hora de crescer. Aí foi onde eu fiz um produto de emagrecimento que no começo para mim foi muito difícil, porque era um mercado completamente diferente do que eu trabalhava, eu não sabia trabalhar com ele. E eu tinha uma parceria acabou que, tipo assim, quando você tem uma pessoa que ela não anda na mesma linha de raciocínios que é de você, você desalinha. Eu desalinhei tudo. Acabou que o Hipercol não vendeu, eu não vendi emagrecimento, eu falei, cara, eu vou parar tudo agora, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque o que eu fazia antes dava certo. Foi o que eu falei lá no dia da palestra, falei, foca em um único produto e pega esse único produto e faz ele gerar resultado. Não adianta você ter dois, três produtos, porque não vai ser isso aí que vai trazer resultado.
É um de cada vez, né? Faz um bombar primeiro, vai depois fazer o segundo.
Aí que eu voltei. Falei, vou voltar a trabalhar com o que eu fazia, com o que eu sabia fazer, e foi onde eu peguei o Hipercol de novo e consegui fazer ele decolar, e aí foi, faturou muito. E eu criei a Hipervita.
Eu lembro quando você teve, tipo, 100 mil de faturamento pela primeira vez no mês, sabe? Você me mandou mensagem, falou, cara, faturei 100 mil e tal. Eu falei, pô, e a loja? Demoraria quanto tempo? E ainda assim você foca dividindo o tempo, né? Loja e produto e marketing e tal. Aí eu falo, cara, agora faz o seguinte, se você zerar o seu tempo loja, focar só no marketing e tal, você vai ver o quanto que você vai faturar, o quanto que você vai crescer. E daí eu lembro que você falou, eu vou passar a loja pra mulher, eu falo, eu não quero nem saber de nada não, que você falou comigo, né, que passou pra ela e você não queria nem saber mais da loja, né?
Foi onde eu tomei a decisão que não adiantava ficar lá dentro tava me atrapalhando. Aí já começou a loja a atrapalhar o meu negócio. Eu peguei e falei, agora eu tenho que montar um escritório onde eu vou ter liberdade pra me trabalhar durante o dia sem ninguém me perturbar.
E foi uma doideira que você fez uma grana grande, né? Aí você gastou toda essa grana pra fazer um prédio bonitão lá, que é o escritório da Hipervita hoje. E ficou sensacional o prédio e tal, só que aí você perdeu muito tempo ali também, perdeu uns 6 meses mais ou menos. Quanto tempo de obra ficou?
Foram 7 meses de obra, só que a gente, na verdade, foi o seguinte, a obra não era para ser aquilo, como tudo,
a reforminha aqui, né, filho?
Não era para ser aquilo, era para ser só o quê? Era só fazer um rebaixamento, rebocar e pronto. Só aí que aí você vai empolgando,
tá entrando,
né?
Tá dinheiro também, o cara vai, igual aqui eu comecei a fazer uma reforma de 300 mil, ficou 1 milhão e 300.
Não, eu ia fazer só uma piscina de fibra, aí o maluco aqui vira e fala, não, cara, faz de alvenaria, põe uma sauna entrando pra dentro da piscina, a piscina que era de 20 mil e tá passando 50 agora.
Não, você ia fazer uma
manda a nota pra você depois.
Reforma não é pra filho de Deus, não.
É tá tenso, não, não é
e
fácil.
E daí você ficou, você fez 7 meses de reforma, você ganhou uma grana legal antes. Fez 7 meses de reforma, investindo, só saindo muita grana, é claro, e um pouco desfocado. Então, tipo, o produto não decolou tanto. Mas depois que você terminou a reforma, que você pulou para dentro do escritório, aí você teve uma explosão,
foi,
né, cara?
Agora, uma coisa que eu vou falar aqui que serve para todo mundo que tá começando foi o seguinte. Quando eu comecei a reforma, tava tudo dando muito certo. Muito certo.
Isso é importante.
Tava vendendo tava muito
fácil.
Por dia. Eu calculava que eu gastaria por mês ali uns 10 mil reais com a reforma. E faria um prédio do jeito que eu sonhava, com aqueles 10 mil reais por mês ali, que eu poderia tirar, assim, certo do meu lucro ali, que não ia afetar nada. Só que, como se diz, tráfego é uma coisa complicada. Você trabalhar com tráfego no Facebook, você tá predestinado a qualquer hora você tomar um bloqueio, perder conta e tudo. Só que não foi só isso que aconteceu. O Facebook, ele fechou as portas, se eu não me engano, em 2018, novembro, novembro, dezembro e janeiro foi 3 meses muito difíceis lá para anunciar. Muito difícil mesmo. Tudo que você fazia estava bloqueado.
2017, 2018 foi agora e 2018 você faturou bastante.
Então foi 17, então. Uhum. Foi 17. Foi exatamente, foi isso mesmo. Foi dezembro de 2017. Eu comecei em janeiro, foi em dezembro que já fez o prédio, fez tudo.
Você começou a fazer a obra com um cenário e no meio dela
acabou,
né?
No meio foi tudo assim.
Não tava rodando mais nada.
Parou tudo, geral. Não. Ninguém anunciava. Acho que essa crise foi com todo mundo. Acho que até o Otávio comentou também dela.
Gente.
E foi onde eu tomei a decisão do seguinte. Eu literalmente eu desisti. Eu desisti. Eu falei, cara, não dá para ficar aqui mais. Porque tava reformando, tava uma poeira danada. E eu falei, cara, vou voltar pra loja, vou fazer grana na loja de novo e vou voltar aqui pra dentro. Aí eu entrei pra loja, a loja tava faturando 30 mil por mês. Eu falei, não, essa loja fatura 80. Eu entrei, fiz ela faturar 80 mil, terminei assim, meio que coloquei o dinheiro, o resto do dinheiro que eu tinha da Hipervita em si, coloquei lá dentro, coloquei o resto, terminei o prédio, consegui terminar. Quando eu comecei de novo do zero.
Mas você estava com estrutura violenta.
A estrutura já estava perfeita, eu já tinha feito tudo do sonho que eu queria. Falei, não, eu quero um escritório assim, sem assada, onde vai ter tudo bonitinho, vou poder receber as pessoas aqui. E aí, por isso que eu quis focar um pouco nesse contexto. As pessoas, ela, no primeiro momento, ela desiste desiste e vai procurar algo para fazer. E só que eu não desisti para procurar algo para fazer. Eu desisti naquele momento.
Pra juntar força para fazer
eu,
de novo.
O que que eu fiz? Eu falei, cara, eu não vou parar. Eu não vou parar a obra. Portanto,
só
a minha esposa.
De fôlego, né?
É, a minha esposa virou e falou assim, ah, você é muito teimoso. Você vai.
Não, isso é isso. A gente sabe que é.
Você é muito teimoso. Você vai continuar a obra, mesmo sabendo que não está numa época boa. Eu falei assim, eu vou terminar a obra. Eu não comecei nada para não terminar.
É isso aí.
Eu falei, eu vou começar e vou terminar ela. E na hora que eu tiver com ela pronta, todo mundo vai ver que eu fiz uma coisa bacana. E graças a Deus, foi e Deus parece que te dá uns empurrãozinhos assim, que parece que é para acontecer mesmo. Assim que eu terminei a obra, coloquei o primeiro móvel lá, eu voltei para dentro. Falei, agora eu já tenho que focar, já tá mais ou menos estruturado. Voltei. Quando eu voltei, eu já voltei com as ideias mais frescas de novo. E eu comecei a aplicar tudo novo. Quando eu fui aplicando as coisas novas, depois que a cabeça refrescou, tudo começou a dar certo de novo. Aí foi aonde juntei força, juntei com os meninos hoje que estão lá no escritório conosco, e os resultados vieram aparecendo assim, foi coisa de 3 meses, voou, foi muito rápido, foi muito rápido. Tudo no marketing é muito rápido,
sim,
né?
Sim, muito rápido, muito rápido.
Tudo acontece muito do dia para a noite,
explodiu,
quando dá certo.
Explodiu e está só cada vez crescendo mais, e o engraçado é que até esse momento aí é tudo sem afiliado, né?
Tipo, é.
Agora, recente que você resolveu
nós abrimos
abrir
agora
afiliado, né? Tem até pouco ainda, pelo que eu sei. E legal, e aí tem tipo aquela parte, beleza, aí você faturou milhões, né, estabilizou pra caramba, e aí eu acho que o negócio curioso que veio é que você resolveu, né, tantas pessoas te pedirem, né, pra ensinar, me ensina, e você resolveu fazer o curso, né, que aí eu lembro que a gente tava até aqui em casa, conversando, você, quando você veio me dar a notícia desse curso, você veio no meu aniversário, me trazer a churrasqueira que você me deu.
Isso.
Aí você falou, não, eu vou lançar o curso, vai ser... 4 final de semana, presencial, não sei o quê. Falei, rapaz, não faz esse trem não, que você tá doido. E você tá preocupado das pessoas venderem, né?
Exatamente.
Não, eu quero fazer assim, porque é o único jeito delas chegarem cru, aquecer o perfil, fazer isso, fazer aquilo, tá, e vender. E eu, não, rapaz, faz 7 dias intensos, faz isso e tal. A gente até falou lá no Arcade, você foi patrocinador do Arcade, teve bastante gente que fechou contigo, né, o curso lá. E aí, como foi o curso? Como foi essa experiência do curso? Fez o curso, foi quantas pessoas?
Foram, na verdade, o curso, a ideia era começar com 14 pessoas só.
É,
eu queria
eu
pegar na mão mesmo as pessoas ali, levar ela até lá em cima, vender, fazer cada uma vender. E explodiu. Depois que eu fui no Arcade, aconteceu do dia para a noite de novo. É, todo mundo falou que queria, todo mundo falou, não, estamos juntos, vamos embora. E a gente fez um aí eu arrumei um espaço que cabia 50 pessoas. E o mais engraçado é que, tipo assim, na vésperazinha do curso, os outros começam a ligar e falam, cara, pelo amor de Deus,
deixa
eu preciso
eu ir.
De ir. E o mais interessante é que veio pessoas de Brasília,
gente do mundo Piauí, inteiro, veio de outro país,
veio do
né?
Uruguai.
É.
E tipo assim, foi a maior experiência da minha vida e foi o maior desafio da minha vida também. Porque uma coisa é você ensinar 10, 15 pessoas, como eu já tinha feito no início, também já tinha feito isso. Eu já tava assim, ah, isso aqui é tranquilo, pra mim tá dominado. Já fiz
tá
com 12,
eu
faço com mais 14, se for o caso. Mas quando eu coloquei 56 50. Pessoas dentro de uma sala e eu falei, cara, eu tenho que ensinar, essas pessoas têm que ter resultado. E o mais engraçado é que teve gente que não sabia ligar o computador.
É.
Não sabia ligar o computador, comprou um computador, veio pro curso e eu cheguei lá, eu vi um desafio muito grande, eu falei, meu Deus.
Você tem que ensinar até o básico, né? Tipo,
falei,
como funciona a internet,
eu falava,
como funciona o computador.
Abre o Google Chrome, a pessoa,
que
como
é Google
assim?
Chrome, né?
Aí eu falei, não, cara, eu vou ter que dar muita atenção.
Eu lembro do cara que deu aula de um professor de informática. Que ele foi dar aula para uma prefeitura, né, dar aula de informática, liga o computador, aí os caras pegavam o mouse e ficavam apontando para poder ligar. Mas e aí, beleza, você pegou essa turma bem, tinha gente bem crua.
Muito cru, nós conseguimos dar...
Legal que quase todo mundo saiu vendendo, né? Vendeu
Olha,
dentro do
56,
curso.
56, 45 vendeu na primeira semana.
Ai, que legal.
45 venderam na primeira semana.
Primeira semana do curso, primeira semana que aplicou?
Do primeira semana que aplicou.
Sim, que,
a, aplicou,
que é a última semana do curso.
Foi a última semana do curso.
Aham.
Aí a primeira semana já 45 pessoas venderam.
Que é muito importante, porque é muito difícil você ter fazer a primeira venda, né? Tipo... Tem um trabalho muito grande para fazer a primeira venda. Aí você conseguiu fazer a galera já ter resultado nesse curso. Foi bem legal. Foi o primeiro, até onde eu sei, foi o primeiro curso prático, né?
Eu 100%
muito,
na prática.
É, porque eu já vi muito curso. É, por exemplo, o curso do Paulo Faustino e do Rafael Rez mesmo que eles faziam. Era, acho que você chegou a fazer, não
eu
chegou?
Fiz, com eles fiz.
É, era presencial, você tinha o notebook, mas eles estavam explicando. E você, tipo, anotava, mas não praticava.
É, você não conseguia
você
praticar.
Você fez, tipo, ó, vamos criar isso aqui,
fazer
todo mundo criar, Aí tinha a sua equipe que pegava, ia lá no computador de cada
Levei
pessoa.
todos da Hipervita, trabalharam todos juntos lá. Por quê? Porque se precisava de um help, ele ia lá, atendia na hora para não parar a turma.
Sim.
Foi uma forma que
Foi
a
um
gente...
Foi mês pesado, né, velho? Porque, tipo,
Foi.
trabalhar de segunda a sexta na empresa, dar o sangue na empresa... No final de semana
E
da
foi
aula.
o
E ainda
mês.
que durante a semana tinha pessoa do curso que acabava tomando seu tempo também, não tinha não?
Muito, muito. E foi o mês que nós faturamos 1,1 milhão, se eu não me engano, de vendas, que foi o mês do curso, que eu achei que a gente ia cair
eu também
muito.
Achei que ia cair bastante.
Falei, nossa, vamos.
Porque normalmente cai. Do Otávio, quando ele foca no jogo do milhão, as vendas caem. Todo mundo é assim.
Mas eu trabalhei muito, os meninos,
se
graças a Deus, a equipe é muito foda. A gente trabalhou muito, trabalhou até 10, 11 horas da noite. Eu tava fazendo muitos stories na época, porque para as pessoas ver que aquilo ali era. A gente tava dando o melhor em tudo,
sim,
no curso
sim.
E na IPV, a gente não tava parando, né? E o mais engraçado foi quando a gente começou a preparar o ambiente do
aí
curso.
Aí veio o tupete, né? O tupete
não, a gente alugou um espaço bonito e fala assim, não, cara, vai ficar maravilhoso aqui, porque aqui é tudo bonito e tal, beleza. Aí o tupete chegou lá, o Fabinho falou, não, cara, isso aqui é horroroso. Você tá doido? Não, nós vamos plotar tudo de cima e embaixo e não vamos colocar tapete aqui. Eu falei, que isso, cara, faz isso não.
Uma experiência foda.
Só que aí nós preparamos um ambiente que... E ficou gostoso, porque
Mas...
todo mundo entrou, os
sumiu,
alunos...
Sumiu minhas espadas do meu escritório tudinho.
E falando assim, eu tenho que trazer elas, cara. Nossa, vamos ver, vou ter que trazer
meu
elas agora.
Meu escritório tá com um monte de preguinho lá, assim, onde ficava pendurado
vou
minhas
trazer,
espadas.
Vou Aí
Mas
acabou...
ficou legal demais,
não,
pô.
Ficou
aquelas salinhas e tal, com as espadas, aquele elmo que vocês arrumaram lá.
Não, ficou diferente de tudo que já foi feito. Foi exatamente o que eu queria promover, era uma experiência. Pessoas saíram de lá, os depoimentos foram no primeiro dia. O mais engraçado é que eu cheguei no primeiro dia e falei assim, eu vou fazer um desafio aqui agora. Falou, gente, alguém aqui tem coragem de ir ali fazer um depoimento agora, falar, se você tiver vontade de falar agora do curso, do que você já está achando? E já chamou, já chamei, já fiz esse já chamei o pessoal,
dia.
Falei, olha, quem tem coragem de vir, chamar e ir lá e falar um depoimento, falar o que você pensa. E o mais surpreendente é que foram 10 pessoas de cara... Já
no
levantou.
Só por causa do impacto da experiência de ter chegado.
A experiência foi tão forte, porque a gente marcou para entrar às 8h30 e nós seguramos até às 9h, porque a gente estava lá em cima, orando, a gente estava realmente, ele estava, sabe, a gente estava concentração. Por quê? Porque foi o maior desafio da minha vida. Eu estava na escada ali olhando todo mundo subindo, eu falei, a minha responsabilidade está aí, eu tenho que ter foco agora. E, tipo assim, resultado, e eu preocupei demais. Teve dias lá que eu deitava para dormir e eu falava, cara, eu tenho que ficar acordado para poder pensar, porque amanhã eu tenho que aplicar alguma coisa diferente. Mas graças a Deus foi maravilhoso. Inclusive,
e
vai ter a
tem
segunda.
Tem muita gente procurando, né? Agora vocês.
Vai ter a segunda aqui. A segunda...
Você vai fazer do mesmo jeito?
Não, agora agora eu vou ouvir o Kaiser, entendeu? Dessa vez
conhece,
eu vou ouvir.
Por que eu usou o Felipe do Felipe C. Teimoso? Porque o Felipe me ligava às vezes e falou assim, ó, Kaiser, eu tive a ideia de fazer um negócio assim, 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 assim. O que, que você acha? Falei, não, Felipe, isso aí eu já testei há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, não deu certo, não dá certo por causa disso, disso. Aí o Felipe ia lá, beleza, então vou tentar não, tá de boa. Aí daqui a pouco passava um mês e me ligava, aqui, ó, aquele negócio, você falou, realmente dá certo mesmo, não.
Funciona não.
Tipo, até hoje continua não funcionando.
Então, de vez em quando a gente tema um pouquinho, mas assim, eu já mudei muito.
E aí você pegou e agora você vai fazer como?
Agora eu mudei porque não tem como fazer um curso presencial... É
porque
cansativo.
A limitação da quantidade de pessoas que você vai conseguir atender, né?
Mas foi, igual eu tinha falado, a gente precisava de ter uma experiência, saber como que seria
sim,
fazer o primeiro
para
entender.
Se você fizer um presencial do mesmo jeito, fica muito limitado a quantas pessoas você pode atender. Como que vai ser o seu próximo curso?
O próximo agora, a gente já está gravando ele, a gente está fazendo diferente do mercado de novo, mais uma
sim.
vez, porque não vou fazer nada que já tem no mercado. A forma que a gente vai aplicar o curso, a pessoa vai aprender do zero, do mesmo jeito. O cara pode ser um cara que nunca mexeu com computador.
Sim.
A parte básica, pelo menos, tem que saber. Mas A parte de anunciar, de ele vai aprender do zero. E eu garanto que sim, que ele vai aprender 100%. Se ele não aprender, eu devolvo o dinheiro dele, porque a forma que nós vamos aplicar é diferente.
Sim.
E nós vamos fazer
um encontro. Vai ser online agora?
Vai ser online. Uhum. E nós vamos ter um encontro, que vai ser 2 dias, uma imersão de 2 dias, que igual eu falei...
Então ele vai ser online, vai ter tipo uma formatura? Tipo
vai ter uma formatura, uma formação mesmo, vai Entendi. Todo mundo junto, porque nós vamos aplicar, o conteúdo que eu vou dar vai ser básico e nós vamos fazer o avançado todo presencial, legal, porque é importante.
Isso é legal, que daí você já prepara o cara, que era o que eu tinha sugerido desde o início, você prepara o cara online e só traz o cara.
Ele já vai vir, porque vai vir quente já, já vai vir com conteúdo já na cabeça, a gente vai aplicar. E essa imersão foi igual eu falei com os meninos. Falei, olha, pode preparar que a gente não tem hora para começar e terminar. Não sabe Sim. se vai dormir.
É,
a gente sabe, vai começar às 7 horas da manhã e só sabe que vai terminar no final do segundo dia.
É, então, o que vai acontecer nesses meio tempo aí não tem hora.
Muito Red Bull, muita água para beber e ficar sentado quietinho trabalhando muito, porque vai ser o foco. Porque a gente vai ter que aplicar tudo que nós aplicamos no Formação Espartaco Zoom em 2 dias. E é possível, porque foi tudo muito pausado.
Porque o pessoal já vai vir com a bagagem.
Vai
também,
vir cheio de bagagem, com a cabeça já preparada. Eu vou falar, eles vão entender. Então
É diferente de uma coisa que é só online ou de uma coisa que é só offline. Então,
isso.
Eu acho que você encontrou o modelo ideal aí. Legal, cara. Muito bacana mesmo. E aí, então, hoje é o Felipe é esse. Hoje o Felipe está em a Hypervita, né? Que está bombando, está decolando aí. Voos altos aí, eu tenho visto. E a Formação Espartacus, né? Que é o nome?
É isso. A Formação Espartacus, ele veio em propósito de trazer afiliados.
Legal,
primeira ideia,
formar afiliados.
É, a primeira ideia, por isso que o primeiro eu fiz em presencial e eu falei com os meninos. Falei, olha, eu não quero saber de dinheiro, que o que entrar aqui nós vamos torrar tudo.
Sim,
e foi torrado 100%.
Igual eu com a Arcade.
Nós gastamos 100% do dinheiro.
Isso é bom.
Chegou um ponto que chegou e falou
isso
assim,
é legal,
cuidado para não gastar até mais, porque já
estava
extrapolando.
Eu gastei mais também. Mas isso é legal, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que vendem um curso, eles estão vendendo um curso para ganhar dinheiro com aquele curso. E daí, aquele curso tem que dar dinheiro. Então, como aquele curso tem que dar dinheiro, ele limita o que ela pode entregar. A pessoa que já está fazendo o curso com propósito, por exemplo, de formar pessoas que vão promover os produtos dele no futuro, alguma coisa assim... Ela não tem necessidade de gastar nada, de ficar com nada, né? Como é o meu evento, eu não preciso ter lucro nenhum no Arcade, né? O Arcade, na verdade, ele me dá prejuízo. Por quê? Porque ele promove a empresa, ele promove... apesar do Arcade não ser um evento da Capsule, o Arcade é meu, ele é do Kaiser, né? Ele promove tudo o meu ecossistema, né? Então, tudo as pessoas que estão comigo, que trabalham à minha volta, né? Tipo, os amigos e tudo mais, então todo mundo cresce junto. A gente não tem um foco do evento dar lucro. Diferente de uma pessoa que faz um evento para dar lucro, né? Que daí ele não pode entregar, não pode gastar. Como é que ele vai gastar com experiência? Que se ele gastar com experiência, ele não tem lucro, né? Então isso é bem legal, isso é importante. Isso muda bastante o jogo também do resultado que vai ter ali com aquele curso, né, cara?
E a gente teve um modelo de devolver parte do investimento do aluno.
É verdade.
Tipo, a gente teve essa ideia porque...
Como que foi isso aí? Conta aí, pessoal.
No começo, quando eu comecei a anunciar, eu tinha muito medo de pôr o dinheiro. Eu lembro que um dia eu falei com você, falei, cara, eu tô vendendo muito com 100 reais por dia. Você virou e falou, coloca 10, você vendeu o dobro. Uhum. Aí eu olhei e falei assim, o Kaiser é doido, cara. Eu tô vendendo com 100, vou pôr 10 mil? Não, vou continuar com o meu 100. Porque o medo de colocar 10 e não voltar. É um medo muito grande, né?
Sim.
De você colocar e não voltar.
O medo de perder, às vezes, é maior do que a vontade
muito
de ganhar,
maior.
Né, cara?
Ainda mais quando a pessoa tem muito medo, igual eu sou muito medroso. Foi onde eu olhei e falei, cara, eu preciso de montar um modelo que vai gerar confiança no aluno.
Uhum.
Aí foi o que eu falei. Falei, vamos devolver parte do investimento, porque o dinheiro não é dele. Uhum. Então, ele vai
ele
anunciar
vai sentir,
sem medo. Se ele perder, ele vai perder testando, aprendendo. Uhum. E se ele perder o dele, ele vai perder desmotivado. Ele vai falar, poxa, entrei no mercado, estou perdendo dinheiro.
É.
Então, isso aí dá uma...
No cérebro dá um tilt mesmo.
Dá. E eu estudei esse modelo, eu falei, cara, vou fazer assim. Porque
aí
assim,
você deu R$1.000 para...
Dei R$1.000 para cada aluno promover.
Foi para cada ou foi para um?
Para cada um, ainda sorteamos ainda.
Ia ser só para uns alunos.
Ia
né?
ser só no primeiro lote. O que eu fiz? Na verdade.
Delivery, então.
Não, na verdade, foram uma pessoa só que comprou depois que acabou tudo. Porque eu mandei gerar boleto. Eu falei, olha, quem gerar o boleto,
já
quem
tá
gerar o boleto e pagar o boleto, tá dentro.
Uhum.
Aí as pessoas, o que fizeram? Todo mundo que tinha interesse, gerou o boleto e segurou a vaga. Aí foi o que aconteceu. Chegava no dia, perto do dia, falou, olha, eu não tenho condição de pagar o boleto, talvez posso passar o cartão?
Pode,
falei,
você
pode, porque você já teve já a decisão de comprar no
Sim.
início, quando eu falei. Aí eu aceitei todo mundo. Teve uma pessoa só que foi o caso de uma pessoa que me pediu por último, não tinha vaga para ele.
Sim.
E eu falei, cara, não tem como eu te atender. Eu fiquei até meio sem graça, essa pessoa de Valadares.
Uhum.
Eu peguei e falei, cara, eu não posso deixar o cara dentro da minha cidade, Sim. fora. Aí eu falei, não, cara, eu vou deixar você entrar, você vai entrar, eu me viro, eu arrumo espaço pra você lá e conseguir me colocar.
Aí você deu pra ele também?
Aí eu dei também, porque ia ficar desleal, né? Todo mundo tem, o cara não tem. Eu falei, eu falei até pro propósito, falei, eu tiro do meu bolso, mas eu te dou, não preocupa com isso. E graças a Deus deu muito certo, o curso foi, o final foi muito bacana, que a gente, no último dia tava tão cansado, a turma tava tão cansada, sobrecarregada, que eu tomei a decisão de falei assim, falei, Fabinho, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a turma tá cansada, e nós também tava muito cansado.
Sim,
eu falei, não adianta mais...
Um mês inteiro intenso, né?
E eu falei, não adianta mais ter conteúdo, agora a gente precisa de refrescar e network. Uhum. Aí o Fabinho falou, cara, então deixa comigo. O Fabinho mais uma vez entrou e...
O rei dessas paradas.
E rebentou, né? Foi fantástico, foi a maior experiência, fico feliz por ter dado tudo certo, todo mundo, não tive um feedback negativo, todo mundo, teve gente lá que já vendia, já veio de outros cursos e fez o curso conosco e falou, cara, a forma que nós entregamos o conteúdo foi muito grandioso, porque quando eu abri o jogo, eu falei, cara, eu não vou ensinar o cara a subir campanha, porque subir campanha o cara vai no YouTube, ele sabe subir campanha. Sim. Eu quero ensinar o cara como que a gente está fazendo dinheiro, como que a gente está vendendo. Então, nós abrimos tanto...
É o que eu falo, tipo, quando eu pego o cara pela mão, eu tenho que passar a estratégia. Não é ensinar como que ele sobe uma campanha, como que faz isso aí. Poxa, Google tem lá de graça, não precisa disso.
E os meninos...
O que importa é a estratégia.
E na hora que eles acreditaram mais ainda foi quando eu abri um arquivo nosso, que é coisa... Nossa, né? Não podia abrir. Eu abri para todos os alunos. Falei, a partir de hoje você tem isso aqui. Eu dou 5 minutos para você poder copiar e resolver tudo e eu vou deletar. Aí todo mundo, sabe? Você ganha o respeito mesmo de todo mundo, que eles viram que, tipo assim, os caras não estão.
No mercado de investimento se chama de skin the game, né? Que é colocar a pele no jogo. Tipo,
eu abri por 5 minutos só. Eu falei, olha, tá aqui. Copia enquanto dá tempo, porque na hora que eu fechar acabou. Ninguém
Imagina
tem mais.
Doideira, cara.
Aí os meninos ficaram doidos e... Foi muito bom, cara. Foi muito bom.
Show. E qual a mensagem que você deixaria, qual a mensagem que você falaria, tipo, pro cara que é o Felipe lá atrás, né? Que o cara que tá pensando entrar no marketing digital, mas não tá meio inseguro ainda, ou acha que esse trem é pirâmide, tem muita gente que fala essa palavra, eu acho até engraçado que, tipo, não ganha comissão por indicação direta.
É venda,
e tem esse trem, é só venda.
É o dom de vender.
E tipo assim, por que você falaria pra esses caras aqui? Pro Filipão lá, que quando o Kaiser chegou e o cara falou, não, isso é tudo furado, isso é tudo negócio. O que você falaria pra esses caras, Felipe?
Olha, eu quero passar duas mensagens. A primeira é, quem tá começando, geralmente você não vai ter apoio de ninguém. 90% não tem apoio. Ninguém acredita pra começar, porque fala assim, ah, o cara vai faturar 1 milhão vendendo dentro de casa. Porque você pode trabalhar home center também lá dentro da sua casa, lá, tranquilo, né? E as pessoas não acreditam muito. As pessoas acabam duvidando disso e você vai ter essa barreira. Quando você encontrar essa barreira, cara, não desiste. Porque
você fala da família do
a
cara
família
indo
inteira.
Contra, né?
Sei lá, eu vou trabalhar home, que dentro de casa aqui, vou faturar 1 milhão. A pessoa vai virar pra você e falar assim, você é louco, você é doente, não existe
então,
isso.
As pessoas me perguntam muito isso. Ah, Kaiser, o que eu faço se a minha mulher não acredita em mim? Eu falo, cara, normal, tipo, o que tem que ver? Você que precisa acreditar em você, não precisa de mais ninguém, né? Então isso é importante. A pessoa não se deixar abalar pelo que os outros vão pensar dela no começo. Porque ela vai estar saindo do meio da multidão, né?
Exato.
Eu penso assim, 99% da população ganha menos do que o outro 1%. Se juntar todos os 99% da população, eles ganham menos do que 1%. Quem que está errado? Esses 1% ou os 99%? Então,
exato.
É lógico que quando você muda a sua mentalidade, você começa a ir para um caminho desse 1%, os 99% vai ficar assim, cara, você é louco, você está saindo do jogo, entendi.
E continuando, né, falando é que as pessoas vão encontrar barreiras, essas barreiras aí vão ser muito complicadas, porque vai ser familiar mesmo, que vai falar com você que isso não funciona, você vai ter que acreditar, e não vai só com um foco, não, que as pessoas têm um foco, um objetivo muito grande, que é ir só pelo dinheiro, entendeu? Vai só, ah, eu quero ir pelo, que eu quero faturar milhões. Beleza, isso aí vai ser faturar milhões, vai vir, vai, isso vai acontecer, isso leva um prazo, você vai aprender, você vai conseguir. Mas não vai pelo dinheiro, porque quando você vai pelo dinheiro, você fica cego. Você passa a não enxergar, você não dá valor a ninguém, não dá valor às pessoas. Vai ter pessoas no meio, no seu meio do seu trajeto que vão te ajudar e você pode deixar essas pessoas de lado nesse momento. Por quê? Porque quando você enxerga só o dinheiro, você não, aquela pessoa vai ser só mais uma na sua vida, porque quando você tem dinheiro, automaticamente você tem muito poder. Você vai ter muitas, muitas outras pessoas em volta. Então, primeira coisa, foca num objetivo que é aprender, aprenda a vender e venda. Depois que você estiver vendendo, aí sim, aí você pode falar, agora eu estou querendo comprar uma casa, eu quero comprar um carro. E todo mundo tem esses
Primeiro
objetivos, né?
investir em conhecimento para poder aprender a vender, depois que estiver vendendo, aí tiver tendo resultado, aí pensar em
Aí
investir em
você
outras
pensar em
coisas, né?
investir e você sabe na hora de investir. E a outra mensagem que eu queria dizer é o seguinte: teve uma pessoa essa semana que me falou, me chamou e falou uma coisa comigo que me deixou, mexeu comigo, que foi o seguinte: o cara virou e falou, cara, eu tenho minha última cartada, eu já não tenho mais ânimo para nada, eu já pensei em suicidar, eu estou desempregado. E a pessoa se entrega muito fácil. Vão lá, eu não falei com essas palavras para essa pessoa porque nesse momento a pessoa queria ouvir coisas boas, eu falei com ela as melhores coisas que eu podia falar. Mas a última cartada para mim no meu pensamento é o seguinte: se eu tiver com câncer, eu tiver para me operar, fala assim, ó, ou você opera e tenta viver, ou você morre com câncer. Isso sim é a última cartada, é a minha última esperança. Você não pode entrar nesse mercado pensando assim, você tem que pensar
É
em.
só a última esperança. Muito
Não
bom.
é só a última esperança, muito pelo contrário, é só o começo. Você tem que entrar pensando já positivo, pensar, olha, vou aprender. Não entre pensando que você já vai chegar a faturar dinheiro já de cara na primeira
Milhões,
semana.
etc.
Você tem que entrar pensando que eu vou aprender primeiro, eu vou estudar o mercado, depois que eu estudar o mercado, eu vou começar a ganhar dinheiro. E o dinheiro é consequência, gente. Dinheiro não é tudo, não. O dinheiro vai ser consequência do
Ela é
seu trabalho.
consequência. Eu gosto de falar, venda é a consequência de um relacionamento bem executado. E dinheiro, ele é consequência dessa venda. Tipo, então, não, uma coisa depende da outra, mas você não pode estar com foco naquilo, né? Tipo, senão você não acontece. E quanto tempo levou, uma das últimas perguntas, quanto tempo levou desde que você começou até você atingir o seu primeiro milhão? É a primeira pergunta. Quanto foi? Tipo, você faturar 1 milhão. Tipo, quanto tempo demorou para você faturar 1 milhão com marketing digital?
Olha, eu comecei em janeiro de 2017 aprendendo. Quando foi outubro, eu já tinha o produto com você. Porque antes, quem não sabe, eu já quebrei a cara com 1 milhão de produto antes, né? Tentei adaptar o meu negócio
Tentou
no
adaptar o
marketing.
marketing ao seu negócio, né?
Exatamente, não deu certo. Porque quebrei muita cara no início. Se eu tivesse feito antes, eu tinha ganhado muito mais dinheiro.
Sim.
Mas eu quebrei muita cara antes de fazer o correto.
Sim.
Quando eu apliquei que foi de verdade que eu apliquei no
É de
Hipercall.
quando você decidiu focar no negócio até.
Foi de outubro de 2017 e o primeiro milhão veio. O primeiro milhão mesmo veio em
No
novembro.
mês, não. É
Não,
no
tá, no
período.
período?
É.
Ah, então, outubro já veio em janeiro já de 2018, já
Já
veio.
tinha
Já
faturado um
tinha faturado
milhão.
1 milhão.
E daí, então, tipo, de outubro a janeiro?
Só que outubro foi quando eu entrei muito
Novembro,
mamão.
dezembro. 3 meses, né?
3 meses. Investindo aquele negócio de R$ 100 por dia, R$ 100 por dia.
Ah, sim.
E
Aí
esses
depois
100
você
reais por dia
escalou.
custou a abrir minha
Custou você
mente
criar coragem, é verdade.
para
Então,
investir
em 3 meses você saiu de zero para
para
um
1 milhão.
milhão. E seu primeiro 1 milhão faturado. E daí, em quanto tempo para você atingir o faturamento de 1 milhão mês?
Aí eu levei até novembro de 2018.
2018. Então,
Isso,
aí de
novembro já
janeiro
começou.
até novembro foi mais 10 meses?
Isso,
Não.
para mim ganhar
Isso, mais
conhecimento.
10 meses. Então, foi 3 meses para você faturar o primeiro milhão e mais 10 meses para você atingir uma consistência de bater 1 milhão
Um
mês, que é a
milhão
média
mesmo.
que você manda, média para cima, né? Que é o mínimo que você faz hoje. É legal, cara. Eu acho que isso inspira muitas pessoas. Acho que as pessoas vão ficar, poxa, em 3 meses o cara conseguiu atingir 1 milhão. Não é fácil, né? A pessoa fala, ah, é fácil. Não, não é fácil. Se você contar o período que você bateu a cabeça, aí já iria para uns 10 meses, você ter faturado o
Eu
primeiro
perdi
milhão.
muito tempo, né? Eu perdi muito
Perdeu
tempo.
muito tempo tentando adaptar o marketing tal para aquilo que você já fazia. tentando vender carregador de celular usando marketing digital. Usando, então, tipo assim, ele perdeu muito tempo fazendo isso. E tá, e beleza. E qual foi o investimento que você teve, Felipe, de dinheiro? O que que saiu do seu bolso para você faturar 1 milhão, seu primeiro milhão, cara?
Cara, na época foi. Eu tinha. Quando eu comecei, eu tinha um afiliado também, né? Quando foi no início. Não foi muito dinheiro. Eu lembro que não foi nem 100 mil.
Não foi nem
Não
100 mil
foi nem
de
100 mil,
investimento,
porque eu tinha afiliados que ajudavam a vender. Então, eu ia equilibrando, né? Foi crescendo
né? É. Eu
equilibrado.
falo assim, o que que saiu de você mesmo foi isso? Foi que saiu
É
da
um,
Bittencourt
foi uns
Informática.
100 mil
Foi
reais
uns
que eu
100
tirei da
mil.
Bittencourt. Para iniciar, não. Iniciar, na verdade, foram 10 mil reais. E
Sim.
o produto você me deu, tipo, um crédito lá. E
Sim.
tipo assim, ah, paga
O
com
produto eu
30
falei para você
dias.
pagar depois.
Isso.
Então, tipo, você gastou uns 10 mil inicial e mais. Você pegou o produto, mais uns 10 mil reais, né?
Isso.
E daí, desses 10 mil, você foi colocando mais
Fui
dinheiro
colocando, fui
também.
colocando. Fui desfocando da Bittencourt e fui
Foi
focando no
colocando
marketing.
lá.
Aí
Então não
foi.
foi 100 mil de uma vez também, foi tipo
Não, foi.
uns 10 mil, ele foi criando coragem, colocando mais,
É, o
né?
primeiro mês eu gastava 10 mil e aquilo eu achava que era dinheiro demais, né? Que eu vinha muito
Sim.
dinheiro voltando, eu falava, eu ficava doido. Aí foi quando você falou comigo e eu falei, cara, mas será que eu posso investir isso tudo? Aí eu fui tomando um pouquinho de coragem cada dia mais, né? E aí hoje a gente
Tá
já.
nem aí
Não,
quanto
hoje
gasta, né?
você não importa mais com
Na
qual
verdade é o
valor que
contrário, você
você.
quer gastar cada vez mais,
É,
né?
se conseguisse colocar mais, era mais interessante, né?
Exatamente.
É, muda, né?
Que a gente
O
aprende
mindset
que
muda
quando a gente coloca
completamente.
aqui, a gente pega aqui. Então, quanto mais colocar, mais vai pegar.
Mais a render.
Legal, cara. Eu acho que. Então, tipo, vocês veem aí, pessoal. O cara com menos de 1 ano, vamos colocar assim, ele levou de zero, praticamente, 10 mil reais. Vamos colocar de zero, de 10 mil reais a o seu primeiro milhão e depois a mais de 1 milhão mês aí de faturamento, que é extraordinário. Porque dentro do marketing, eu falo sempre as margens, né? Tipo, fala aí, tipo, a galera fala assim, ah, mas faturamento não é lucro, mas qual que é a margem? A galera nem acredita nas margens
A
nossas, né?
margem é gigante. O produto aí você consegue. A margem real mesmo? Ah, tá. A margem aí vai dar na média aí limpa, 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 pagando imposto tudo aí, uns 30% limpo no bolso pra você colocar.
E comparado isso para o mercado tradicional, cara,
Não,
isso não
esquece.
existe. E mesmo se você
Esquece.
tem um negócio que tem uma margem de 30% líquida no mercado tradicional, você não consegue escalar ele para ele dar mais de 1 milhão por mês, entendeu?
Não
Então,
tem
tipo,
como.
não
Foi
tem como.
onde eu achei a primeira barreira minha, foi o quê? Tentar escalar, porque você não consegue.
O mercado tradicional não tem como escalar com segurança. Não, não, não com segurança, mas não na mesma velocidade, né? Tipo, no mesmo ritmo que se pode fazer online. Show de bola. Cara. Microfones são seus, tem pessoas que vão estar só ouvindo, tem pessoas que vão estar assistindo, as câmeras são suas. Deixa sua mensagem para nossa galera aí, cara.
Pessoal, é o seguinte, como foi difícil para mim no início, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade também e me pedem muita ajuda. Tá certo, tem que pedir ajuda, mas o primeiro que eu falo para todo mundo é o seguinte, você tem que se preparar para você ser ajudado também. Então não adianta você só falar, ah, me ajuda, pelo amor de Deus, que isso aí vai ser só mais uma pessoa pedindo ajuda. Mostre que você é diferente. Eu lembro quando eu falei que eu cheguei no meu patrão, eu falei, cara, eu trabalho de graça. Eu me viro, eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero mostrar o que eu sei e isso move as pessoas. Então o que acontece, pessoal? Antes de você chegar a pedir ajuda, aprenda um pouco, foque em alguma coisa e tenha no mínimo um pouco de resultado, porque se você tiver um pouquinho de resultado, as pessoas vão te enxergar com outros olhos. Foi o que aconteceu comigo, porque no início eu não tinha resultado nenhum, foi muito difícil ter o primeiro resultado. Quando eu comecei a ter resultado, tudo aconteceu. Foi muito rápido, tudo é muito rápido no marketing. Então, as pessoas têm que ter mais coragem de investir, coragem de acreditar, ver as pessoas bem e acreditar naquilo ali, que aquilo ali é verdade. E parar de mimimi, de chorar, de reclamar da vida, que todo mundo reclama demais. Todo mundo sabe lá e fala, ah, cara, minha vida tá ruim, minha vida tá isso. Mas você tá acordando todo dia, 6 horas da manhã, e dormindo 1, 2 horas da manhã? Dorme menos, então. Estude mais. Foque no objetivo. É o meu foco hoje. Eu durmo menos, estudo mais. Eu não tenho tempo pra minha família hoje. Uma das coisas que tá me martirizando muito, mas eu quero corrigir. Eu comecei no marketing achando que eu ia ter tempo pra minha família, tempo pra fazer as coisas. Acabou que hoje eu trabalho muito mais do que antes. Por quê? Porque eu também tenho o objetivo de ajudar as pessoas. Eu quero aprender mais pra poder ajudar. Então, mais é isso. É foco, objetivo. E, cara, se você quer ter resultado, você vai ter que batalhar, porque ninguém vai vir aqui e vai te pegar pela mão
Fazer por
e vai
você,
fazer
né?
por você, não. Tem que sair de você. E eu vejo muitas pessoas que têm sangue no olho, pessoas que vão sobressair, assim, grandiosamente, mas eu vejo também muitas pessoas que querem tudo de mão beijada.
Muito rápido.
Que é tudo assim, acha que é só chegar, subir uma campanha, tô ganhando 1.000, 100.000 reais por mês, e não é. Então, pessoal, mais é isso, eu quero mais é que as pessoas acreditem que é possível, mas para ser possível, você precisa fazer acontecer. Não fica deitado na sua cama lá, vendo Globo, o Kaiser posta muita coisa, segue o Kaiser que vocês vão ver tudo que ele posta é válido. Ele postou as 10 frases do... Esqueci o nome dele agora, o sócio.
Uhum.
Cara, eu assisti aquelas 10 frases ali.
E a gente
me conectei,
aplica quase tudo já.
Não, eu me conectei numa 5. Ele falei, cara, isso aqui eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço.
E aquilo ali eu vou começar a fazer, né, cara?
É muito bom. Então é mais seguir as pessoas corretas. Foco, você tem que ter uma pessoa só pra você seguir. Não adianta você seguir 30 pessoas, você não vai conseguir ter objetivo nisso. Então você vai ter que focar em uma pessoa, focar naquela pessoa, siga ela. Você pode ter um mentor, cara, sem pagar. Isso aí é você estudar aquele cara, tudo que aquele cara fizer, ele é um mentor. Então as pessoas ficam assim, ah, cara, me dá uma mentoria sua. Cara, mentoria é muito complicado, não tem como a gente parar para fazer mentoria, a gente para de trabalhar para isso.
Sim.
Mas segue o cara, que o que o cara tá fazendo ali é uma mentoria.
É uma mentoria.
Então, mas muita,
isso é muito interessante, cara. Eu mesmo, tipo, eu tenho pessoas que são mentores meus, como o Marcos Lemones, que é o cara do sócio, como o Flávio Augusto, que também é um cara sensacional, e que eu, tipo, eles nem sabem que eu existo, você tá entendendo? E para mim são meus mentores, porque eu aprendo com o conteúdo gratuito que eles soltam por aí, eu aprendo com os livros que eles escrevem, eu aprendo com os vídeos que eles fazem, isso é sensacional. Bom, cara, sensacional, o seu podcast ficou top de linha. E eu quero que você fale agora uma palavra aí, que a primeira pessoa que escrever essa palavra nos nossos comentários ali no YouTube vai ganhar um livro com uma super dedicatória nossa aí.
Sabedoria.
Sabedoria, pessoal. Então, a palavra aí é sabedoria. Primeiro a escrever sabedoria nos nossos comentários aqui no YouTube vai ter ganhar um livro super especial nosso aí, com uma dedicatória super especial nossa. Filipão, obrigado, velho. Você é o cara, mano. Te devo uma.
Valeu, pessoal.
Ó, muito obrigado mesmo aí. Pessoal, isso aí. Chegamos ao fim do nosso podcast com o Felipe Bittencourt. E em breve, muitos outros podcasts vindo por aí. Então, fique atento, se inscreva ou siga onde for que você estiver ouvindo esse podcast. Um abraço e até o próximo vídeo.
Falou.